Hoje eu conversei com a Giovana Corte sobre como passar em medicina na UERJ e a ideia foi dar dicas práticas. Então, assim, sem enrolação, já direto às dicas práticas de como ela estudou para passar em medicina na UERJ. E assim, uma coisa sobre a UERJ é que a prova não é muito difícil, mas você não pode errar nada. Assim, você não pode errar uma conta, você não pode errar nenhuma besteira. É realmente gabaritar. Essa é a ideia para passar em medicina na UERJ. E essa conversa foi uma live no Instagram em que nós conversamos sobre todas essas dicas e como o Instagram apaga, eu vou colocar aqui a live e eu espero que você goste. Ela foi também sniper de questões, então ela conta a experiência dela no sniper. O que que mudou na preparação dela ao ter entrado no sniper de questões? E aí serviu como um depoimento também. Tá lá pelo fim do episódio. Então vamos começar.
Então, a ideia de hoje é a gente falar com a Giovana, que passou na UERJ de Medicina. E vocês sabem que para passar na UERJ, você tem que praticamente gabaritar a segunda fase. É um vestibular super, super concorrido. E para quem estuda para medicina, assim, é super inspiração.
Oi!
Oi! E aí, tudo bem?
Tudo bem? Desculpa, eu tava procurando um fone, mas eu acho que tá bom assim.
Tá ótimo, dá super para te escutar.
Que bom.
E aí, como tá essa semana aí, essa época sem aula?
Tô sem aula, o Ed tá sem aula, por tempo indeterminado, não sei. Enfim, não sei. Eu me voluntariei para ajudar na policlínica que tem lá, na policlínica associada à UERJ, para fazer uns. É, tipo assim, eles pediram voluntários, porque a policlínica virou referência no estado do Rio de Janeiro para fazer exames de coronavírus, né? O teste. Então, eu vou trabalhar
Olha!
nessa parte mais administrativa. Aí me voluntariei para um dia da semana. É a única coisa que eu estou fazendo.
Ah, legal, legal. Mas com cuidado, né? Com máscara e tudo.
Sim. Não, tem que se paramentar. Tem que fazer aquele treinamento do. Esqueci até o nome. É EPI.
Sim. E você está gostando da UERJ, de medicina na UERJ?
Tô amando. É assim, é maravilhoso. Enfim. Eles passaram por uma greve, né? O UERJ passou por uma greve, mas, assim, saiu da greve agora. Então tá. O calendário está acertado. Agora com o coronavírus vai atrasar, mas acho que todo mundo, né? Todas as faculdades.
Tá. E aí, o que que você pode contar pra gente sobre como é o vestibular da UERJ? Como você estudou?
Então, você montou aquele negocinho, né? Apresentando a live. Eu vou tentar me guiar por aquilo que vocês estavam falando lá. Eu perguntar se é UERJ ou UFRJ. É UERJ, tá? Só para saber. E eu tentei me guiar para falar primeiro um pouco de como eu estudei para o primeiro exame de qualificação, que é a primeira prova que você faz, primeira parte do vestibular, e depois como você estuda para o exame discursivo, que é a segunda fase. Que é assim como você falou no início, a prova, ultimamente, só para dar um panorama geral, ela vem ficando cada vez mais fácil. Então, o nível de dificuldade da prova não é muito alto, só que em compensação, a nota de corte é muito alta. Então, você tem que praticamente gabaritar as provas para passar, né? Biologia, Química e tirar uma nota muito alta em redação. Então, eu sempre tentei, durante o meu estudo, ver primeiro um panorama geral, assim como se fosse olhar meio que de longe, de fora, e depois focar nos detalhes, certo? Então, primeiro fazer o grosso e depois focar no que é mais específico, ser um pouco mais preciosista, né? Então,
Em cada matéria, é isso?
isso, em cada matéria. Mas especialmente dizendo de biologia e química, assim, por causa da segunda fase específica. Mas é porque aí tá. Então, quando você faz o primeiro exame de qualificação, se você está fazendo pela primeira vez, às vezes você está no terceiro ano do ensino médio ou no seu primeiro ano de cursinho, você não viu toda a matéria. Não deu tempo de você ver toda a matéria do ensino médio para fazer a prova. Então, mais do que nunca, o que vale o melhor treino para o primeiro exame fazer provas antigas. E é muito interessante porque o site da UERJ, ele disponibiliza todas as provas antigas do exame de qualificação. E tem duas vezes por ano. Então, tem o primeiro exame de qualificação e o segundo exame de qualificação, que te dá a oportunidade de tirar o conceito A, que soma 20 pontos para a prova discursiva. Então, se você, por exemplo, está no ano de 2020, você quer fazer a prova da UERJ, você quer treinar para o primeiro exame de qualificação, você não fez muitas... Você não conhece todo o conteúdo ainda e você também não conhece essa prova, nunca fez essa prova, vai fazer pela primeira vez. Começa pelas provas antigas. Eu faria de 2015 para cá. E faz as duas provas. Daria um total de 10 provas, né? Porque tem o primeiro e o segundo exame. Então, você vai para a prova muito treinada. Porque eu não estou falando de todos os vestibulares, mas principalmente o da UERJ. Você sente uma segurança muito grande quando você conhece a prova. Porque a banca, ela é quase que previsível. Assim, é muito previsível. Então, você passa a gostar mesmo daquilo, de estudar e de fazer aquelas provas. Era muito prazeroso para mim. Quando eu ia fazer exame de qualificação, eu ficava, ai, que bom, tô feliz. E não era a mesma coisa com o Enem. Para mim, o Enem, eu posso ter feito... Podia ter feito 100 vezes as provas do Enem. Nunca estava 100% confortável, mas com a UERJ isso era diferente.
Então, e a UERJ faz outras provas também de outros vestibulares, né? A banca UERJ.
Então, é isso. Eu até tinha falado, ia falar depois, para quais provas treinar para a UERJ. Então, se você já fez todas as provas antigas da UERJ, da UERJ mesmo, vestibular da UERJ, eu aconselho fazer o do vestibular da Severino Sombra. USS. Posso até
alguém botar... escreve aí embaixo, pessoal. Severino Sombra, então, isso?
Eu até separei aqui uma coisa de provas antigas, não sei se dá para ver. Universidade Severino Sombra.
Tá.
Dá pra ver? É o mesmo modelo. Eles têm uma primeira fase com 60 questões e uma segunda fase com questões de biologia e química. E é a mesma banca da UERJ. Então, vale muito a pena você terminar e fazer essas.
Uhum. Tá.
É a melhor dica possível para quem já fez todas as questões do vestibular regular da UERJ.
Tá. Então, isso aí foi para a primeira fase, que tem no primeiro semestre, tem no segundo semestre. E as duas valem para a segunda fase, é isso?
Sim, tem a prova. Geralmente, eles aplicam em junho e uma em setembro. Varia de cada. E assim, assim, a prova da UERJ, você vai somar 100 pontos no final, com o primeiro exame exame discursivo. Os dois exames de qualificação são como se fossem duas chances de você tirar A, o conceito A. E te somar.
São amigos, né?
Sim. Então, se você, por acaso, não fez o primeiro exame, ou não tirou A no primeiro exame, tirou B, você pode fazer o segundo exame e tirar A. Aí você vai para o exame discursivo com 20 pontos já, entendeu? Uhum. Garantidos. Então, assim, uhum, é ótimo, ainda te tranquiliza nesse sentido.
E só quem tira A vai para a segunda fase de medicina?
Não, não só quem tira A. Assim, se você tirar B, C ou D, você está apto para fazer a prova discursiva. Mas você só é eliminado no primeiro exame se você tirar E. Aí você é eliminado. Então, todo mundo que tirou de D, do conceito D para cima, pode fazer a prova. Mas, assim, nenhuma pessoa que não tirou A passa. Assim, é impossível. Se você não tiver tirado A, você não vai passar.
Não adianta nem...
Adianta tentar, mas é que não vai dar a pontuação no final das contas. É muito complicado. Eu posso até falar depois, mais especificamente.
Uhum.
Porque você vai para o segundo exame, para o exame discursivo, a prova discursiva, para lutar pelos 80 pontos que faltam. Cada prova vai valer 20. Biologia vale 20, só que é peso 2. Então, 40, né? Então, fica 40 de biologia, 20 de química e 20 da redação. Vai somar 80. É basicamente isso. Se você não tiver os 20 pontos de exame de qualificação, você já começa muito atrás. Porque o conceito B te soma 15 pontos só. Você já perde 5. Entendeu?
Tá,
e é muito... E assim, não é tão difícil. É porque para você tirar acima de A, você precisa acertar acima de 43 de 60. Então, não é muito complicado.
Tá, e agora para a segunda fase, né? Porque você tem que gabaritar, ou praticamente gabaritar, acertar a maioria, não pode errar besteira.
Isso na
Como
segunda
que
fase.
foi?
Quer que eu
Isso.
fale especificamente da segunda fase? Assim, então, desde o início da minha preparação, eu sei, todo mundo sabe que biologia é a prova que vale, tem peso maior, né? Então, eu sempre me ative muito a isso. Então, biologia era a matéria que eu era bem preciosista. Em relação a, bem, assim, em relação às outras matérias, biologia sempre foi a matéria que eu sempre fui bem mais preciosista. Então, sempre estudei bem mais biologia do que as outras matérias, por esse aspecto. Então, como que eu treinei biologia para a prova da UERJ? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu fiz todas as provas antigas de biologia desde 1997.
Nossa, olha.
Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse se preparando de novo, eu faria isso de novo. Eu pegaria a partir de agora, a partir de abril, e me prepararia fazendo a cada semana uma prova. Então, nesse processo, você ia progredindo junto com as mudanças da banca, porque você vai perceber que a banca ela vai mudando ao longo do tempo. No início eram 5 questões de biologia só, hoje em dia a prova são 10 questões. Então, a prova foi mudando. Mas os assuntos, os conteúdos que a UERJ gosta, que se você procurar, você vai ouvir muito falar disso, ele não mudou muito, ele se repete. Você se familiariza com o que a banca gosta de cobrar. Então, é assim, muito reconfortante. Para mim, foi assim, uma segurança absurda fazer todas essas provas antigas de biologia. Não só de biologia, eu fiz de química também. Vale a mesma coisa. E para de química é ainda melhor, porque parece que é a mesma prova com uma cara diferente, assim. Parece que está fazendo todos os anos a mesma prova. E o nível de dificuldade ele foi mudando. Então, a prova da UERJ não era tão fácil assim, se você pegar a prova de 2009, porque a prova de 2009 foi uma prova que me marcou muito. Era muito mais difícil a prova. Assim, o conteúdo era um pouco mais complexo, mas a nota de corte também era mais baixa. Então, não chegava a 92, como foi o caso desse ano. Enfim. Alguém perguntou da redação. Eu vou falar.
É, mas vamos por parte, depois a gente fala.
Então, acho que o mais importante foi isso, biologia. À medida que você faz as provas antigas, você vai evoluindo, você vai perceber que a UERJ gosta de determinados assuntos, é unânime, e você sabe que aqueles assuntos vão cair, ou vai cair a questão mais difícil da prova relacionada àquilo, ou a questão mais tranquila, vai variar de ano para ano, mas tem aquele tipo de assunto assim, cara, vai estar tá lá, então você tem que estudar isso, porque vai estar tá lá, entendeu? Então, de certa forma, sabe, eu não sei como explicar, reconforta muito fazer as provas antigas.
Mas assim, você tá vendo depois do final que deu tudo certo, mas pensa quando você estava lá no cursinho e você tinha opção de Enem e UERJ. Certo? Ou até outros vestibulares aqui do FUVEST. Como foi? Primeiro você tentou estudar para todos, depois decidiu focar só na UERJ, que foi mais ou menos isso quando você entrou no Sniper.
Então,
Lembra?
sim. Eu estudava para os dois. Estudava para o Enem, estudava para a prova da UERJ. Falando especificamente de 2018, que foi o ano que eu passei, no meu cronograma semanal, eu priorizava estudar os conteúdos e fazer questões de todos os tipos de prova. Então, era assim que meu estudo era dividido. E eu ia prestar as duas provas. Eu ia prestar o Enem, eu ia prestar a UERJ. Eu não prestei nenhuma prova em São Paulo. Não fiz
Tá.
FUVEST, nem Unicamp, nem Unifesp, nem Unesp. Não fiz nenhum. Então, estudei quanto? Ai, meu Deus. Você fica lendo as perguntas à vontade de responder. Mas eu vou seguir. Enfim, então, eu sabia que eu ia prestar as duas provas. Então, o meu estudo, assim, de conteúdo do dia a dia, ele era um só. Eu tinha as aulas teóricas, aquela exposição do conteúdo, como qualquer pessoa tem, e chegava em casa, eu estudava rapidamente a teoria, eu nunca me apeguei muito à teoria. No ano que eu passei, eu já tinha plena consciência que, por mais que isso não fosse muito mais fácil, a melhor o que de fato era importante era fazer exercício, era fazer questões, né? Então eu partia logo para as questões. E eu fazia as questões das fichas de exercício que meu cursinho me dava. Então não importava qual vestibular estava ali, se era uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso ou se era uma questão da UERJ. Eu ia fazer todas as que tivessem propostas ali para mim. Então, dessa forma eu conseguia me preparar. Eu achei tranquilo me preparar tanto para o Enem quanto para a UERJ, assim. Eu sempre quis muito a UERJ especificamente. Então, se eu quisesse roubar, era muito mais fácil. Ah, não, não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer treinar só para a UERJ. Só que não era assim. No final das contas, eu acabei treinando os dois. E na hora de fazer prova antiga, eu fazia dos dois. Tanto do Enem quanto da UERJ. Entendeu?
Tá, inclusive redação, tudo.
Então, as
Mas
redações. Não falei.
antes da gente entrar em redação, porque redação vai ser longo, e você assistia todas as aulas do cursinho, ou você escolhia algumas para não assistir, baseado nesse fato de que só assistir aula não ia te levar no nível que você queria, né? Tinha que ser provas antigas e questões. Então você assistia todas as aulas, fazia todas as listas de todas as matérias, como era?
Então, eu assistia todas as aulas. No ano que eu passei, em 2018, eu assistia todas as aulas. Mas falando especialmente de mim, de uma peculiaridade minha, eu não era uma aluna muito comprometida no meu terceiro ano, em 2016. Então, em 2016 e 2017, eu faltava muitas aulas. Então, eu, especialmente de acordo com a minha trajetória, assim, eu precisei em 2018 assisti toda a carga teórica. Agora, algumas pessoas, justamente o contrário, a pessoa assistia muita aula no ensino médio, no primeiro ano de cursinho, a pessoa, ah, não, eu já sei que eu não preciso assistir tanta aula. Posso faltar algumas e estudar só a teoria, vai de cada um. Mas no ano que eu passei, eu assistia todas as aulas.
Que você falou até que não tinha tempo para nada na época, né? Você estudava de manhã, aí de tarde, de noite era listas e depois provas e quase zero tempo sobrando.
Sim, era quase nenhum tempo sobrava, mas eu conseguia uma época priorizar e fazer exercício físico. Para mim era muito importante, fazer exercício físico era essencial.
Tá. E aí, no seu horário de estudos, algo assim, quando você ia organizar seus estudos à tarde, você colocava mais tempo para biologia e química? Como era?
Eu colocava mais tempo para biologia e química, era basicamente isso. No, assim, como eu disse, biologia era aquela matéria que eu não poupava esforço. Eu era muito detalhista. Eu não era tão detalhista com as outras matérias, mas com biologia eu era. Então, eu fazia basicamente assim, falando um pouco de método, de como o método que eu usava para estudar. Eu sempre fiz isso meio que instintivamente, né? Nunca ninguém me ensinou e eu sempre fiz isso e sempre funcionou para mim. Eu tinha aula teórica, chegava em casa, lia um pouco a teoria, ok, lia a teoria. E depois eu fechava o caderno, eu pegava uma folha em branco, pegava uma caneta qualquer, não precisava ser nada bonitinho, e eu ia tentar lembrar, escrever tudo que eu lembrava daquela matéria, daquela aula. Tudo que eu lembrava ficava ali. E ali, quando eu acabava de escrever propriamente, eu ia fingir que eu estava dando uma aula para mim mesma. Então, era um método super ativo, assim. E às vezes eu levantava e andava pela casa falando, às vezes eu falava sozinha, falo sozinha muito estudando, falava olhando para o espelho, olhando para um vidro. Isso me ajudava muito. Parecia uma maluca quando alguém olhava de fora, né? Mas era um negócio que me entretinha, dava vontade de, enfim, me animava, me motivava de certa forma. E depois eu parava. Por que que eu gostava de escrever? Porque eu tinha ali registrado o que eu de fato lembrava. E aí, quando eu ia comparar com o meu caderno ou com o livro, eu via quais lacunas estavam faltando. Ah, eu esqueci esse tópico aqui, ou eu não sei o que é isso. Aí eu ia lá e estudava mais do que estava faltando mesmo, que, enfim.
Essa é exatamente a técnica de Feynman. Você assiste a aula e depois você pega uma folha de papel, anota o que você aprendeu, vê as lacunas que faltam na sua compreensão do assunto, as lacunas, e se explica. É
Então,
perfeito.
exatamente, tanto que depois eu vim descobrir que existia esse método e o cara, enfim, incrível, mas nunca tinha me ensinado isso, eu fazia isso meio que porque eu gostava. Então, a dica seria essa, preferir no seu estudo métodos ativos e não passivos. Até porque existem assim, a ciência, né, já o método científico, não, método não, como é que fala? Já é comprovado cientificamente que ler, fazer resumo e sublinhar talvez sejam as piores técnicas, né? estratégia de estudo. Todo mundo faz e todo mundo continua fazendo. Eu continuo fazendo, porque enfim.
Exatamente.
Mas.
Reler, então, é a pior. É assim, você pegar seu tempo e jogar no lixo.
Sim.
Reler, assim, ler
Então,
de novo.
ler, reler, enfim, é, exato. Então, seria priorizar coisas ativas e fazer revisões, né? Porque o que você
Verdade.
estuda, mesmo que você se empenhe muito, você faça com muita atenção, ele vai cair na curva do esquecimento em algum momento. Você precisa revisar aquilo. Só que o que eu percebo é que as pessoas, elas não sabem revisar. Eu, pelo menos, não sabia revisar. Porque revisar não é assistir todas as aulas teóricas de novo, ler tudo de novo e ler, fazer um resumo de novo. Tipo assim, perder um tempo enorme. Não. Estudar, revisar é tipo assim, um negócio mais curto, mais objetivo. Então, se você fez 50 exercícios sobre um assunto, você quer revisar ele, pega os cinco melhores exercícios e faz, assim. Então acho que é importante fazer revisões espaçadas. E outra coisa que eu acho importante também, que às vezes não tem como. Eu acho que deve ter até pesquisa relacionada ao tempo que você deve fazer as revisões espaçadas. Mas eu acho que o importante é você se perceber. Há quanto tempo que eu percebo, eu acho que demora para eu esquecer determinado assunto? Ah, sei lá, 10 dias. Então, de 10 em 10 dias, você tenta retomar e fazer um cronograma para reestudar aquilo, reestudar, revisar aquilo que você estudou. Acho que seria.
Sim, o maior esquecimento ele acontece logo no primeiro dia. E quanto mais você revisa, menos você precisa revisar. Então, depois de revisar duas vezes, você pode demorar um pouco mais para a terceira vez. Mas as primeiras revisões são importantíssimas. E tem também a questão da prova antiga, porque você revê aquele assunto de novo na prova e vai revisando, que eu imagino que aconteceu com você também.
Sim.
E
Aconteceu.
você foi fazendo provas antigas desde quando? Desde qual mês?
O problema é de qual ano, assim, que você tá.
Da
No ano.
UERJ. No
É,
ano
não,
que você passou.
no ano que eu passei. Desde o início do ano. Desde o início do ano.
Ah, tá.
Mas como eu disse, eu recebi a lista de exercício. Que eu acho que a maioria das pessoas que faz cursinho, mesmo que seja online ou cursinho presencial, você vai ter uma aula teórica, você vai receber uma apostila com exercícios, certo? Enfim. Tinham questões discursivas de vestibulares antigos e eu sempre respondia, como se eu tivesse mesmo na prova. Então, eu acho que isso era um treino, né? Um tipo de treino com questões antigas. Mas pegar uma prova antiga mesmo da UERJ e sentar e treinar. Cronometrando 5 horas, eu devo ter feito só no meu último ano de curso, no início do último ano, assim.
Mas fazer as discursivas também você fazia no segundo semestre, né? E no
Ah,
primeiro.
sim. Não, mas sim, é tipo assim, o período que eu só fiz questões antigas foi depois do Enem, antes da prova da UERJ. Eu tive 3 semanas. Foi esse período bem mais complicado, assim.
Entendi.
E vamos falar da redação agora?
Vamos, vamos. Como
Assim,
você fez?
pessoalmente, eu não tenho muito o que contribuir diferente do que as pessoas podem dizer para a redação, assim. Eu vou falar da minha opinião, o que funcionou para mim, algo bem pessoal. Para mim, falando da redação da UERJ, eu acho que vem. As pessoas têm uma ideia meio errada da redação da UERJ, elas colocam um mito de que ah, a redação tem que ser um troço meio que muito subjetivo e tudo mais. E assim, não, não precisa. Se você lê o edital, o negócio é bem sucinto ali. É uma dissertação argumentativa, dissertativo, argumenta, é um texto dissertativo argumentativo. Você vai precisar defender o seu ponto de vista e respeitar as normas cultas, a norma culta da língua. Então, assim, você precisa fazer um texto coeso e coerente. Assim, literalmente, só isso. E a coesão parte do princípio de você usar os coesivos diferentes em toda a sua redação e defender um ponto de vista em relação à coerência do início ao fim. Isso eu achava assim, o mais importante. Pega um ponto de vista e defende ele até o final. Eu pessoalmente nunca nunca gostei de fazer dialética, eu nunca me aventurei por esses mundos aí. Tem pessoas que fazem redações dialéticas brilhantes, enfim, mas eu achava melhor a ideia de você defender um ponto de vista só do início ao fim. E
E
assim,
é sobre um livro, né? Isso as pessoas não sabem.
ah, tá. Isso é um outro ponto que para mim é um facilitador, assim, é maravilhoso. Porque Como você tem um livro base, que o tema vai ser relacionado a alguma coisa que está sendo discutida, que foi discutida naquele livro, você primeiro, você pode ler o livro antes ou ler análises da obra e já ir com uma ideia assim do que a banca vai querer cobrar, porque o livro ele te dá um espectro de possibilidades, né? Mais reduzido do que o universo inteiro. Enfim, eu acho muito bom. Então você já vai para a prova sabendo que algum tema relacionado àquele livro vai cair. Então, se você se empenhou, se você estudou aquilo ali, você vai estar mais seguro. Mais uma coisa para te dar segurança, assim, na minha opinião. Então, o que eu fiz no ano que eu passei, 2018? Eu li o livro, eu vi análise de livro, mas tem gente que passou e que não leu o livro. Então, assim, acho que vai de cada um. O que você preferir, você faz. E outro ponto da redação. Que a banca da UERJ ela é bem assim, ela é bem rigorosa nesse sentido, é o erro. Eles não aceitam erro de ortografia, então você não pode errar, sim. Mas isso não é muito diferente de outros vestibulares. Qualquer redação que você for fazer vai ser assim. Mas como que você vai chegar nesse ponto de quase não errar, né? Fazendo muitas, então, fazendo muitos textos. Então, para mim, desde 2016, foi quando eu comecei a me preparar para o vestibular. Eu fazia redação toda semana, uma vez por semana. Às vezes duas, às vezes três vezes por semana. Então, assim.
E você sempre corrigia? Você levava para corrigir?
Eu sempre dava para alguém corrigir.
E analisava os erros, assim.
É, analisava sempre. Então, assim, não tem. Eu não sei se eu falei. Exatamente, eu não falei nada de diferente que todo mundo sabe. É, não precisa ser uma puta ideia, ter uma puta ideia genial, uma sacada genial na redação. Eu acho que é uma coisa que você. Se você sabe fazer uma redação modelo Enem, por exemplo, que eu acho que é uma coisa mais difundida, você consegue fazer uma boa redação para a UERJ, entendeu? Agora, a redação da UERJ não quer uma proposta de intervenção na conclusão. Então você tem que aprender a fazer uma conclusão do tipo síntese. Você tem que saber sintetizar o seu texto. Entendeu? E não te dar ali uma proposta, porque o tema ele não pede isso, ele não abre. Ele não. Enfim, o tema não é um problema necessariamente, entendeu? Igual o Enem. Então, é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta, na minha opinião.
E assim, quando você pensa em erros, porque você passou no seu segundo ano de cursinho, certo? Tá. No ano anterior, você fez a prova também? Como foi?
Fiz. No, sim, erro, o meu maior erro do ano que eu não passei, né, 2017, que eu realmente, de fato, estava preparada em termos de conteúdo. Sim, só para fazer uma cronologia. A primeira vez que eu fiz a prova
Tá.
da UERJ, que eu fiz o exame de qualificação e fiz o ano discursivo, eu tirei 71 de 100. Isso é uma nota baixa, muito baixa. O corte desse ano tinha sido 89, eu acho, por aí. Então, pô, eu tinha muito conteúdo para aprender. Na minha opinião, ali, eu tinha muito conteúdo mesmo, de biologia, principalmente. Eu não sabia conteúdo. Aí, em 2017, eu trabalhei muito a questão do conteúdo e tirei 87.
Nossa, bem perto.
E o corte foi 87,5. Então eu fiquei,
Nossa.
cara, mas assim, esse meio ponto me separava, assim, muitas pessoas estavam na minha frente.
Ah, é.
Então foi aquilo, cara, de conteúdo tá bom, mas eu tenho que treinar mais a prova, eu tenho que levar a sério essa questão que todo mundo, essa coisa que todo mundo fala das provas antigas. Foi até quando eu conheci o seu canal no YouTube no meio do ano. Que foi assim, ouvir a coisa certa no momento certo. Porque assim, no fundo do meu coração, eu já sabia que eu precisava fazer muita prova antiga. Mas eu acho que eu precisei daquele estalo, sabe? Tipo assim, caraca, leva isso a sério. E aí eu tirei 91,5 no ano que eu passei. Então, acho que foi fazer mais prova antiga. Como eu disse, eu sou uma pessoa especialmente ansiosa. Fico muito nervosa no dia da prova. Não adianta. Assim, eu já tentei de tudo. Eu sempre fico nervosa e a prova da UERJ foi uma coisa que me ajudou, porque fazer as provas antigas me dava muita segurança. E no dia da prova, eu sabia onde eu estava navegando, sabe? Não era um lugar totalmente desconhecido. Eu me sentia muito bem com isso. Então, acho que vale a dica para quem se sente assim também.
É verdade, fazer provas é uma fonte de confiança, né? É
Sim.
melhor do que você, sei lá, ler um livro de autoajuda e ah, agora eu vou ser confiante. É melhor ser confiante agindo, fazendo provas. Então você entrou no sniper de questões, você gostou do sniper?
Sim, aí nem sei se cabe uma historinha, mas eu sempre fui uma pessoa que que eu sempre gostei de ouvir experiências dos outros, principalmente para todas as áreas da minha vida, mas principalmente falando aqui no vestibular. Então, eu botava no YouTube e procurava relatos de vestibulandos, de como que a pessoa tinha estudado, de como tinha sido a experiência para ela, quais tipos de desafios ela tinha enfrentado, coisas até mesmo pessoais. E aí, um dia, eu estudava todos os dias de tarde na biblioteca de uma faculdade que tem aqui no Rio de Janeiro. Isso me ajudava a me concentrar. Foi uma dica que uma amiga me deu e que até uma psicóloga me deu depois. Então, uma coisa que eu acho que os psicólogos aprovam, de você estudar em um outro
Outro
ambiente.
ambiente, né?
Enfim. E aí era uma biblioteca que era muito silenciosa, então isso me ajudava bastante. Só que assim, eu tava lá de tarde estudando e tava sem saco, enfim, a minha motivação às vezes ela caía bastante. E quando eu ficava desmotivada, eu ia pro YouTube procurar alguma experiência, enfim, procurar a experiência de alguém, porque nesse ponto eu já me conhecia de certa forma e era o que me ajudava a ficar mais calma, ver a experiência de outras pessoas que tinham dado certo. Aquilo me acalmava, de alguma forma eu já sabia disso. Isso era mais ou menos julho, né? Era o meio do ano de 2018. Junho, junho, julho. E aí foi assim, eu já tinha vasculhado todos os canais do YouTube possíveis de experiências, de vestibular, enfim. E apareceu um vídeo seu no meu feed lá pela primeira vez. E eu vi que o seu canal era bem incipiente ainda. Tipo,
Eu comecei em julho de 2018, foi.
isso. Parecia que estava começando. E eu comecei a assistir, você tinha poucos vídeos, eu assisti todos naquela tarde. E eu amei, assim, foi um negócio, me deixou muito bem, me deixou muito calma. E falei, caraca, que moça boa, ela é muito boa, eu tenho que assistir, não sei o quê. E compartilhei com as minhas amigas que faziam um cursinho também, mas nem todo mundo, enfim, gostava de ver a experiência dos outros ou de ver vídeo para se acalmar. Enfim, eu acho que foi uma coisa que casou muito bem comigo. E a partir daí, eu assim, não perdia nenhum vídeo que você postava. E aí, eu entrei na época, tinha um site, é porque isso não é uma coisa muito bem definida na minha cabeça. Tinha o sniper de questões, né? Que era uma
E
coisa à
tinha o
parte.
Resumove, que é o blog.
É.
Isso. E o Resumove e o Sniper, que é o curso, o Sniper de questões.
Sim. Aí foi basicamente isso. Foi uma coisa super espontânea da minha parte. Eu entrei no seu site, comecei a ler tudo que estava lá, me encantei, era assim, achei sensacional a sua ideia, sua ideia não, a sua ideia mesmo, né, de criar isso e a sua história principalmente. E você era muito calma, tinha uma voz muito calma que me acalmava, porque eu era uma super ansiosa. E aí você, né, que começou a lançar os podcasts também,
Foi.
eu acho. E aí eu assinei o Sniper na época. E isso dava direito de ter um contato direto com você. E a gente conversou. E aí teve uma conversa nossa no WhatsApp por áudio que me deixou muito, muito bem, assim, muito decidida do que eu precisava fazer. E principalmente que eu tava no caminho certo, porque às vezes a gente tá fazendo tudo certo, mas você se questiona de certa forma. Enfim, foi muito importante para mim isso naquele momento. E me botou no eixo, assim. E também o que eu gostei muito na época dos vídeos do Sniper, eu também assisti todos, foi o que você ensinava como estudar cada matéria, assim. E você deu várias dicas que para mim foram essenciais, tipo, foi até um negócio que eu até separei aqui, que eu imprimi, que você deu a dica de imprimir provas antigas com a resolução junto. É
Sim,
desse
olha só,
RIT.
do Elite.
Aí eu imprimi e fazia do jeito que você mandou. Então, para mim foi assim, excelente, né? Eu sempre achei que, se tratando do vestibular, era uma coisa que me agregava muito o máximo de conteúdos que eu obtinha, né? Então, mas assim, especialmente o seu, o conteúdo que você compartilhava para mim foi muito essencial e foi assim, o melhor que eu já vi. Porque eu posso dizer isso porque eu era uma pessoa que procurava muito, eu procurava muito esse assunto, sobre esse assunto, né? Uma coisa que me estimulava. E eu nunca tinha visto uma coisa de tão boa qualidade, assim, tipo, de graça, assim.
Oh.
Só botar ali pronto.
Obrigada, Giovana.
Então
Tá.
foi isso. Assinei e fui seguindo as suas dicas. E daquele ponto, de julho pro. No segundo semestre, era uma, assim, eu sabia que eu tinha que fazer prova antiga, mas eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer prova antiga e assistir todas as aulas e fazer todas as questões do meu curso? E assim, eu fazia um cursinho que eu amo, que eu sou apaixonada, eu acho o trabalho deles incrível. E eu queria fazer tudo que eles mandavam, mas eu também sabia que eu tinha que fazer as provas antigas. Então, assim, eu acho que conhecer você foi muito importante nesse sentido, de, tipo, aliar duas coisas que eu sabia que eram importantes, entendeu? E aí, a partir dali, muito a sério isso. Então, eu acho que para quem
Que você
tá
passou.
se expondo. Fala.
É, você passou então a priorizar mais as provas do que aulas do cursinho, do que listas do cursinho. Assim, não que deixasse de fazer, não que deixasse de seguir o cursinho, mas só priorizava mais as provas, não foi?
Sim, e eu sentia, isso me aliviou também. Aí, tipo assim, me aliviou tua trajetória e as dicas. Tipo assim, ver que a trajetória deu certo dessa forma me deixava aliviada. Quando mesmo que eu quisesse muito ver tudo, fazer todas as questões e não conseguisse, eu ficava, tipo, tudo bem, tá tudo bem. Não tem nada de errado não conseguir fazer tudo, entendeu? Eu fiquei travada?
Eu acho que principalmente quando a gente tá travada. O áudio tá ok, mas você tá travada. Eu acho que principalmente quando a gente é perfeccionista, a gente quer fazer tudo, tudo perfeito. Agora voltou. Voltou agora. Você está me escutando? Você está me escutando? Eu não estou te ouvindo. Não. Será que. Não, não me ouve? Deixa eu te. Escutando agora? Vocês estão escutando a gente, vocês aí nos comentários? E, enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu vou. Isso, entra. Eu vou colocar ela de novo aqui, então. E aí, pessoal, vocês estão gostando da live? Me contem aí. E agora, no final, a gente tenta responder mais perguntas. Então, vamos responder mais perguntas. E agora? Tá
Foi?
me escutando? Agora sim.
Foi?
Ah, tá, fechou. Então é isso. Eu pensei em agora a gente responder perguntas que aparecem aí. Alguém, se alguém quiser mandar alguma pergunta. E enfim. Então, a qualidade das pessoas fazendo live sobrecarregou o sistema, é. Sim, pessoal, nós vamos salvar a live. E é isso. Então, você fazia simulado também, Giovana?
Ah, fazia. O cursinho tinha simulado no fim de semana, mas na época era simulado só Enem. Não tinha, eu não fiz simulado para a UERJ. Ah,
Tá,
meu Deus,
entendi.
travou de novo.
É a sua internet, será? Mas
Pois
dá
é,
para
não
escutar.
sei.
Sabe o que seria legal, Giovana, você falar de redes sociais? Você usava Instagram, como era? Você está me escutando? Ih, gente, eu acho que travou de novo. Voltou. Voltou, mas eu não te escuto. Não? Sai e entra de novo, então. Vamos ver. Vamos testar mais uma vez. Você está me escutando agora? Agora deixa eu convidar de novo. E vamos ver. Gente, que loucura esse Instagram. Você
Tá tudo bem, a gente tá conversando e trava tudo, mas vamos ver se agora melhora. Fazendo boicote aos estudantes, é. E aí? Ó, faz live no YouTube, é, tem que fazer live no YouTube. Eu não tenho coragem de fazer live no YouTube, eu não sei. Eu acho que no Instagram é tão mais fácil, é só ligar o celular. No YouTube eu vou ter que. Ah, besteira minha, eu tenho que fazer no YouTube também. E. Bom, a gente está esperando ela entrar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu posso responder. Para quem estuda somente em plataforma online, eu acho que é aquilo que ela estava falando. Então, focar mais nas provas. Você pode seguir também o curso online, fazer as listas. Mas quando a quantidade de listas do curso online ficar muito grande, priorize as provas. E assim, principalmente quando você já está em um nível bom, certo? Então, deixa eu. Convidei ela, bora ver se convidando de novo funciona. E mais alguma pergunta? A live com o Augusto Olivieri vai ser na sexta, logo depois do almoço. Acho que vai ser 2 horas ou 3 horas. Eu não lembro. Acho que 2 horas. E a live com a Thaís da Gratidão pela Aprovação vai acontecer ano que vem. Vai. Enfim, vou falar com vocês sim. Então, gente, não sei o que aconteceu aqui com ela. Vamos ver, quando ela entrar, a gente pergunta como ela fazia revisões, o que ajudou a moldar as respostas ao padrão ERG. Acho que é uma pergunta maravilhosa, porque tem que saber como fazer as respostas. Oi, Giovana, você não está conseguindo entrar? Tenta pedir para entrar. Aqui eu convidei você, mas eu não sei o que aconteceu. Deixa eu convidar de novo. Vamos ver se funciona. E agora? Agora foi.
Foi, mas será que tá me ouvindo?
Tô sim.
Tá, que bom. Porque eu não fiz nada de diferente, só parou.
Nossa, Instagram fazendo boicote mesmo.
Há duas coisas que eu queria dizer que eu acho que são importantes. Que eu lembrei aqui, em relação à redação. O grande, talvez, o grande problema da redação da UERJ é que o site ele não disponibiliza redações exemplares, tipo nota máxima. E o grupo de alunos que passou foi aprovado esse ano no vestibular, ele compilou um material, tipo uma cartilha, que tem redações que tiraram nota máxima. Então, eu posso compartilhar aqui. E como é que faz? Tipo, você fixa
Compartilha comigo
na nota?
depois que eu coloco nos stories, que vai me
Ah,
dar
tá.
o problema.
E aí isso é legal, ter exemplos de redação, da redação ali. Aí perguntaram do padrão de resposta, de como eu treinava o padrão de resposta, né? Assim, outra coisa importante é que assim, quando eu não preparei nada muito específico para falar aqui na live, antes de começar, eu tentei rascunhar algumas coisas para não ficar tão confuso, mas ficou confuso e eu senti que eu fiquei um pouco repetitiva. Então, eu vou tentar não me. Quando você vai treinar o padrão de resposta antigo, padrão de resposta, né? Responder questões discursivas para o padrão ERG, o importante é você fazer isso desde o início do ano, assim, se você puder começar a fazer isso agora, com qualquer questão discursiva que você pegar, já vai te ajudar. Porque isso é, assim, muito, muito, muito importante. Se você pega uma questão discursiva da FUVEST, vai ver o padrão de resposta que a banca da FUVEST deu, você vai ficar meio que assustado. Você vai falar, caraca, inventaram coisa aqui, botaram aí coisa que eu nunca teria pensado na minha vida. Enfim, na prova da UERJ, isso não vai acontecer. Na prova da UERJ, você vai lá, pega uma prova antiga, faz essa prova antiga, depois olha o padrão de resposta, que seria o gabarito deles. É um gabarito muito objetivo. E aqui acontece o processo inverso. Você vai ficar, meu Deus, tá faltando coisa nesse gabarito. Eu botei muito mais coisa na minha resposta. Então, assim, no final das contas, tudo bem você ter botado mais coisa. O importante é você perceber que as palavras-chave do gabarito têm que estar na sua resposta. E você vai ter que ser um pouco mais sintético. Então, quando você estiver lendo o comando da questão, sublinha qual que é o. Assim, o que que está escrito ali? Está escrito ali, indique a fase da mitose Você vai botar a fase da mitose, sei lá, anáfase 2, é a resposta, é anáfase 2. Tipo assim, não é pra você explicar nada, não tá pedindo você explicar, entendeu? Então, se é pra você indicar, é pra você indicar. Se for pra você citar, é só pra citar. E se for pra você explicar, não, aí tudo bem. Aí você vai explicar de fato, mas você vai explicar o mais sucinto possível. Então, isso é também uma coisa unânime que qualquer pessoa que tiver, esteja preparado, se preparando para o vestibular da UERJ e que, enfim, tenha aulas específicas, o professor vai dizer isso em qualquer cursinho, tá? Então, acho que é uma coisa importante. Então, dá um pouco de medo, sim, você olhar o padrão de resposta e pensar, não, tá faltando alguma coisa, eu deveria estar botando mais coisa. Mas não, se você sabe o conteúdo e se você... E se você tá assim, respeitando o comando, tá certo, entendeu? Acho que seria basicamente isso.
Tá. E essas resoluções aí discursivas, você olhava e fazia sozinha? Você corrigia sozinha ou você mandava pra alguém corrigir?
Eu pessoalmente, corrigia sempre sozinha. Eu nunca dei pra ninguém corrigir minha prova. Nunca ninguém, nenhum professor corrigiu minhas provas. Não.
Tá. E como que você... fazer com redes sociais? Você usava Instagram normalmente? Como era?
No ano que eu passei, eu usava. Em 2018, assim. Eu usava. Porque no ano antes eu me restringi muito. Falei, ah, não vou usar Instagram porque... Poxa, vai me deixar triste. As pessoas estão vivendo e eu não e tal. Só que, assim, eu mudei a minha mentalidade muito de 2017 para 2018. E assim, o que eu pensava? A vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Então, assim, mesmo que alguém venha no Instagram meio que mostrar o dia a dia dela e só mostre coisas boas, tipo assim, não significa que a vida dela tenha só coisas boas, porque não é de ninguém tem, de nenhum ser humano é só coisas boas. Então, assim, partindo desse pressuposto, tudo bem, assim, você vê que a pessoa tá viajando, tá fazendo certas coisas que você não pode fazer no momento, assim. Eu, pelo menos, estava preparada para ver as redes sociais, às vezes, para me distrair. Então, tudo bem. E, por outro lado, eu comecei a usar as redes sociais ao meu favor. Foi o que eu falei. Era o lugar que eu procurava, YouTube, principalmente. Procurava ver experiências de outras pessoas. Eu já falei essa palavra umas 7 vezes. Procurava ver relatos, enfim. Mas eu acho que essa pergunta vem daquele ponto assim, ah, a pessoa perde muito tempo usando o Facebook, o Instagram, em vez de estudar.
Isso.
Aí não, aí você não pode, né, assim, pra qualquer coisa. Você não pode perder muito tempo.
Você era bem regrada, então. Você usava só em alguns horários, como era?
Eu usava em alguns momentos do dia só, assim. Às vezes, quando acabava uma aula no almoço, aí eu olhava o Instagram. Às vezes... Pra mim foi importante pra não ficar muito desconectada. Mas era uma coisa rápida, assim, sabe? E às vezes antes de dormir, assim. Eu acho que é importante diminuir o vício. Se você é uma pessoa viciada que você só consegue estudar fazendo isso, é assim, melhor você parar de usar no momento que você estiver estudando. Então, eu botava o celular no modo avião e bloqueava. Então, assim, deixava ele do meu lado, mas no modo avião. Então, não tinha como eu receber notificação, não tinha como me ligarem enquanto eu estivesse concentrada lá estudando. Então, acho que isso foi importante para mim.
Legal, legal. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Revisão, tem alguma coisa diferente para falar? Acho que já foi revisão, né?
É porque eu falei uma coisa básica que todo mundo falaria. Meu método de revisão era aquilo que eu disse. Eu não fazia resumo porque eu achava perda de tempo. O meu resumo, eu não sei fazer resumo, na verdade. Eu pego um negócio para resumir e eu escrevo, basicamente copio e colo. Então, eu não sabia fazer. O que eu tentava usar na minha revisão era uma revisão ativa. Eu pegava um tópico, eu quero revisar hoje botânica. Então, eu pegava uma folha em branco e tentava escrever tudo que eu lembrava sobre isso. Depois, comparava com o meu caderno para ver se estava completo, entendeu? A revisão que eu fazia era essa, que é a técnica de Feynman.
Uhum. E, assim, uma pergunta que ninguém perguntou, mas eu fiquei curiosa. Porque eu vi depois no seu Instagram, você vai para... Sai com suas amigas e tal. Como foi nesse ano que você passou? Você saía com suas amigas? Tinha vida social, assim, no Rio? Porque
no ano que eu passei...
Tem muito barzinho, né? Muita coisa para fazer.
No ano que eu passei, eu saía bem mais com as minhas amigas, assim. Eu, assim, Sábado à noite, se eu tinha aniversário de alguém, se eu tinha aniversário de alguém, uma amiga muito próxima, eu ia. Assim, eu não ficava noiada, porque chega um ponto que o vestibulando, ele, não sei explicar muito bem isso, mas acontece com muitas pessoas, que a pessoa acha que é perda de tempo ela descansar, assim, ela acha que é perda de tempo dormir, sendo que, assim, meu Deus, assim, dormir é assim, a melhor coisa para você aprender, um mecanismo fisiológico importantíssimo. Então, assim, da mesma maneira que sair com as minhas amigas era uma coisa importante para o meu bem-estar, eu passei a, enfim, eu passei a priorizar isso também, sair. Eu saía, mas, assim, era tudo com parcimônia, assim. Você não pode simplesmente extravasar, não, eu vou sair todos os dias. Eu vou, assim, sabe, não dá. Eu fazia o que eu era capaz, assim. Eu não gostava de sair para uma festa, beber muito e acordar no domingo de ressaca. Por quê? Porque eu tenho muita ressaca e eu ia passar o dia inteiro inválida. Então, assim, eu evitava, sabe? Mas isso é uma coisa que eu já conversei com algumas pessoas. Para algumas pessoas, se divertir significa sair e beber muito e ficar louca e tal. Então, assim, faz isso. Faz isso às vezes, sabe? Não tem problema. Agora você tem que ter bom senso. Eu acho que é uma coisa muito simples, assim. E eu parei de gostar de ir muito em festa depois do vestibular, assim. Hoje em dia eu não gosto tanto, mas, assim, até hoje.
Legal, legal. E ir pra praia, assim, você ia também?
Ia. Bem pouco, assim, mas ia. Quando tava com vontade, eu fazia. Eu acho que, assim, como existia uma regra na minha vida, que era priorizar os estudos e fazer o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer aquilo que era básico, assim. Eu tinha que cumprir meu planejamento. Considerando que aquilo era a regra, eu podia fazer abrir uma exceção, sabe? Porque tinham dias que não tava dando, tinha dias que não rolava, assim, mesmo. E aí eu simplesmente saía de casa, eu ia almoçar em um lugar diferente, eu ia na praia, enfim. Isso variava muito, mas eu acho que é importante a pessoa perceber isso. Cara, qual é a regra na minha vida? É só sair de casa? É só ir na praia? Tem alguma coisa errada, né? Então, não, se a regra na sua vida é estudar, por que não abrir uma exceção, entendeu? Acho que o problema é quando você mistura isso.
Tá, e aí quando você ia, por exemplo, você ia estudar de tarde, de manhã você ia pro cursinho, aí à tarde você ia estudar na biblioteca, isso certo? E como você organizava, assim, qual matéria você ia estudar primeiro, quantas horas, você lembra?
Então, eu estudava geralmente a matéria do dia. Então, se eu tivesse matemática de manhã, eu ia fazer exercícios de matemática de tarde. Tem prós e contras desse método. Tem pessoas que dizem: ah, não, se você teve aula teórica de matemática na segunda, você tem que fazer exercício de matemática só na terça. Tudo bem, mas, assim, eu não, para mim não funcionava. O que eu fazia era isso. Eu estudava a matéria do dia, aquele lema, né? Matéria dada, matéria estudada. E eu chegava em casa, depois de ter uma aula expositiva, eu evitava ao máximo continuar tendo um método passivo de estudo, que seria continuar lendo ou fazendo resumo, como aquilo que eu disse bastante no início da live. Eu tentava ir para o método ativo, que seria fazer questões, entendeu? Então, era basicamente isso. Fazia questões no mesmo dia da matéria que eu tive no dia, entendeu?
Sim.
E eu vi algum comentário, alguém dizendo que o difícil é começar, tá? Para a pessoa começar. E, assim, para mim, o que funcionava era começar, sabe? Porque não vai ser perfeito, não vai ser do jeito que você idealiza. Não vai, assim, simplesmente. Você tem que fazer. E ficar feito no final da gente, entendeu? Quando você começa, você, caraca, mas, ai, não tá perfeito, não tá muito bom, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas pelo menos você tá fazendo, pelo menos você tá aprendendo. Eu acho que a pessoa tem que assumir um compromisso consigo, com ela mesma. Tipo assim, cara, eu vou fazer o que me corrige, e isso vai ser bom no fim do dia, eu vou dormir tranquilo, porque eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito naquele dia, entendeu? Eu acho importante isso de dividir aquela tarefa enorme, aquele objetivo de longo prazo, que é passar num concurso, em mini tarefas, possíveis, né, de você cumprir. E o que eu acho muito importante também, você estudar, isso aí é muito difundido, muita gente fala, é você estudar todos os dias de forma que você consiga manter isso a longo prazo. Ou seja, não adianta você estudar 7 horas seguidas num dia, se no dia seguinte você não vai aguentar nem estudar nenhuma hora, sabe? Então, eu acho mais importante estudar uma hora e meia todo dia e ir aumentando do que você estudar uma enorme quantidade de horas num dia só. Isso, assim, também é fundido, todo mundo sabe disso e tal, mas, assim, vale a pena relembrar.
E quando você começou a estudar, assim, mais no seu primeiro ano de cursinho, talvez, teve algum assunto que foi muito difícil para você, que você ficou assim, ai, meu Deus, será que eu vou aprender esse assunto? Ou matéria?
A minha é matemática. Eu sou muito ruim. Enfim, eu sou péssima em matemática. E tanto que eu até assisti um vídeo seu atual que fala daquele vídeo A Única Coisa. Eu tava assistindo ele, assim, alguma semana atrás. E aí você perguntava, se tivesse uma única coisa que eu precisasse melhorar, focar, se só existisse essa matéria, se eu tivesse que estudar só essa. Aí eu respondi na hora, ah, matemática, assim, porra. Mas eu errei, assim, eu errei muito porque... Ah, lembrei de um negócio que eu queria falar. Eu negligenciava, assim. Era a matéria que eu tinha mais dificuldade e era a matéria que eu menos gostava de estudar. E era a matéria que eu menos estudava. Era uma coisa meio... Eu não gosto, isso me perturba, não vou, vou estudar biologia que eu gosto. Não, né? Eu acho que vai justamente ao contrário. Eu tava vendo um vídeo outro dia... Que o livro é um livro, é um filme. Meu Deus. É um vídeo que faz análise de um livro que chama A Arte da A Guerra da Arte. Não é a Arte da Guerra, é a Guerra da Arte. Que o livro, o autor, ele fala de algo interno que existe no ser que ele chama de resistência. Ele faz você evitar aquilo que você. Ah, sim, isso. Ele faz você evitar aquilo que você mais precisa. Então. Aquela coisa que você menos quer fazer é provavelmente o que você deve fazer. Só que é difícil você conceber isso, mas é difícil você ir lá e fato executar. Então, na minha época, seria fazer uma prova antiga de matemática do Enem. Aquilo pra mim era assim, caraca, eu preferia qualquer coisa menos isso. Então, era de fato o que eu precisava fazer, entendeu? Então, acho que talvez você pudesse, as pessoas pudessem aplicar isso. Eu acho que vale a pena assistir esse vídeo. É um vídeo que fala desse livro. É... A Guerra da Arte.
Nossa, é uma boa ideia, porque ele fala bastante sobre criatividade, trabalho criativo na sua profissão. E eu nunca. Eu sempre usei isso pra mim e eu nunca pensei em falar pra vestibulando, mas eu acho que é uma ótima ideia mesmo.
É, eu pensei nisso agora e achei interessante. É, assim, falaram que tá cortando, não sei se tá cortando. Tá cortando o que eu tô dizendo?
De vez em quando, mas dá pra entender.
É assim, o que eu acho que eu deixaria de gostaria de deixar de ideia aqui para o final dessa live é que antes de eu começar a gravar essa live, eu estava fazendo yoga. E eu comecei yoga há 1 ano, mais ou menos, 2 anos. E é bem desafiador para mim, assim, até porque eu estou seguindo um método bem rigoroso, bem tradicional. E uma coisa que um professor disse para mim numa aula era que você nunca pode sair de uma aula de yoga e você deve praticar todos os dias, você nunca pode sair da aula se sentindo confortável. Você tem que sempre sair sentindo que você foi um pouco além do que você comumente vai. Então, assim, quando você começa, você não consegue encostar a mão no seu pé. Você tenta ao máximo, você não consegue. Você pode respirar. E a coisa mais importante é respirar, né?
É.
Então, se todo dia você for um pouco além, você sair da sua zona de conforto, você vai progredindo. Daqui a, tipo, 7 meses... você conseguiu tocar no chão. Então, é um progresso que você não vai ver de um dia para o outro e que te desanima muito, mas que a longo prazo faz diferença. Então, eu diria isso, assim, toda sessão de estudos que você for sentar, toda sessão de estudos que você for sentar para ter, assume esse compromisso de um pouco além, sair um pouco da sua zona de conforto. Porque assim você consegue superando os seus limites, né? Aquelas coisas que você, enfim, tem mais dificuldade.
Com certeza. Ai, já tá acabando aqui. É, muito obrigada, Giovana, por aceitar participar, por vir aqui dar todas essas dicas. E eu acho que todo mundo gostou aí, todo mundo adorou. Eu vou colocar lá nos stories o link com a redação. Aí você me manda, eu coloco lá nos stories o seu perfil.
Eu vou te passar, pessoal. Tá.
Sigam a Giovana, que tá lá na UERJ. E é isso, então. Muito obrigada.
que você achou dessa conversa com a Giovana? Nossa, muitas dicas, não? E uma coisa interessante é que ela mudou como ela estudava. Ela não só continuou mais um ano da mesma forma, ela decidiu mudar, ela decidiu ter um estudo mais eficiente. E isso é uma coisa que, às vezes, quando a gente está no cursinho, a gente não quer olhar para esse lado, a gente quer só continuar o que o cursinho está passando, continuar com o mesmo método de estudo, e olha, não dá certo. Então, às vezes, é melhor mudar o método de estudo, começar a fazer provas antigas, ter uma preparação diferente com o que você mais precisa, com priorização, do que seguir o que todo mundo faz da mesma forma lá no cursinho. Então, agora, na quarentena, é até uma ótima oportunidade de você seguir um método que funciona para você. E até uma ideia é entrar no Sniper de questões, tirar dúvida lá comigo, lá no fórum, e ver a melhor forma de estudar e aprender cada matéria. Então, tem um módulo de como estudar cada matéria, em que a gente entra em detalhes sobre como estudar mesmo, e o módulo de técnicas de estudos, em que você vê a memorização, como ela ocorre, como melhorar cada uma das etapas, quais técnicas de estudos usar, e por aí vai. Então, essa é a ideia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.